Senhoras e senhores, boa tarde e obrigada por aguardarem. Sejam todos bem-vindos à audioconferência da B3, referente ao projeto de melhorias na contingência do Puma. Este evento está sendo gravado e todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação. Em seguida, nós iniciaremos a sessão de perguntas e respostas quando as instruções para os senhores participantes serão fornecidas. Gostaria de passar a palavra para a Laís Pereira, responsável pela equipe de transição externa. Por favor, Laís, pode prosseguir.
Boa tarde a todos. Hoje nós falaremos sobre a produção paralela do novo CIDB, que já está aberta e ficará aberta até o dia 25/8. Também sobre os novos endereços IPs dos portais web em DR, sobre a liberação de firewall para o acesso à IPUMA em DR, sobre a migração definitiva do FIDB para 15, que ocorrerá no MOC do dia 25/8, então a data está mantida e a gente gostaria de reforçar isso com vocês, e sobre o Puma Link Replayer e o Puma Link Historical Replayer, distribuídos pelo FID A, B e C. Antes de eu passar a palavra para o Rony, eu queria só confirmar com vocês, após a participação do MOC do dia 4, nós pedimos que vocês nos enviassem os checklists para que a gente soubesse como foi, se vocês tiveram alguma dificuldade. Nós recebemos praticamente da metade do mercado, mas então ainda tem uma boa parcela que a gente precisa mapear para saber o sucesso que foi, tá bom? Vou passar a palavra para o Rony e depois a gente abre para perguntas e respostas.
Boa tarde a todos, aqui é o Rony falando. Primeiramente, quero agradecer a todos pelo empenho na participação no último mock test, no dia 4 de agosto, onde a gente pôde fazer vários testes aqui na nossa infraestrutura e também abrimos a plataforma para os participantes testarem. Encontramos algumas configurações para fazer também durante a sessão simulada. Muitos participantes conseguiram validar as suas sessões e suas aplicações após as nossas alterações. Por isso que é importante o teste, né? Para que todo mundo, tanto nós aqui do lado B3 como lado corretora, seja todo mundo aptos aí para conectar nesse ambiente de contingência. Falando um pouquinho aí das alterações que a gente teve em relação ao último call, né? Referente às sessões de Puma Link Replayer e Historical Replayer. Na nossa estrutura, a gente separou os servidores que recuperam as mensagens de market data distribuindo em feeds. Então, hoje a gente tem um Puma Link Replayer para recuperar a mensagem do feed A, um para recuperar a mensagem do feed B e um para o C. Então, é importante saber a hora exata de conectar cada um, para não correr o risco de você recuperar a mensagem de um feed diferente de recuperação. Outro ponto também que surgiu até no MOC, alguns participantes não estavam conseguindo conectar nos portais web. Então, tinha lá acesso a IPUMA, Firmsoft, Line, todos esses portais não estavam, muitos participantes não tinham liberação de IP, porque o IP fornecido anteriormente na tabela estava diferente. A gente já fez essa atualização no site, então até reforço para o pessoal dar uma olhada lá no site, ver a tabela de IPs, ver se bate com as configurações de firewall de vocês para garantir que o acesso aconteça normalmente no próximo MOC. Outro item também é referente à IPUMA. Vários participantes tiveram problemas com alguns servidores relays, quer seja por liberação de firewall, de rota ou então alguma configuração do nosso lado. A gente está trabalhando pontualmente com cada um, mas reforçamos para todo mundo dar uma olhada também nos serviços de IPUMA, Order Entry, IPUMA, Market Data, para garantir também que o acesso no dia 25 esteja normalizado. Falando um pouquinho da produção paralela do novo FIDB, nós temos visto vários participantes já conectando durante a semana, o que é muito bom. E nós queremos reforçar que a migração do dia 25 de agosto ela é definitiva. Então, a mudança de IP do FIDB ela vai ocorrer no MOC e ela vai continuar de segunda em diante com o novo endereçamento IP, sobre a rede 16. Então, os participantes que conectam no FIDB hoje na rede 15, é importante se atentar para que na segunda-feira, após o mock do dia 25, não conecte mais na rede 15. Tá? Esse é um ponto muito importante. Outra coisa que alguns participantes questionaram é uma janela de validação desse novo feed B. Então, no próximo mock, a gente vai deixar um período antes da virada para o DR, onde os participantes vão poder conectar no novo feed B. Tá? Então, depois desse período, aí sim a gente vai virar toda a plataforma para DR, e aí o feed C, que ele só deve ser utilizado nos ensaios de DR, vão poder ser testados também.
A gente pode abrir para perguntas e respostas, Ana?
Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, digite asterisco 9. Primeira pergunta vem do senhor Arthur, do Banco Itaú. Boa tarde, Arthur. Pode prosseguir.
Oi, boa tarde. Meu questionamento seria só para confirmar mesmo. A data do próximo mock test é qual que é? Dia 23?
O próximo mock será no dia 25 do 8.
Ah, tá. Dia 25 do 8, tá. Nesse dia, o feed B.15 não vai estar funcionando mais, né?
Não. Somente tá, o 16.
O que passa a valer é o 16. Tá. Isso daí serve para os ambientes de DR de entry point também ou não?
Os endereços antigos de entry point, eles já nem vão estar disponíveis mais para conectar. Então, somente os IPs da rede, os que começam com 7.9, que é a rede nova, é que vão estar disponíveis para validar durante o mock.
Tá bom. Obrigado.
Lembrando, caso haja alguma pergunta ou comentário, por favor, digite asterisco 9. Próxima pergunta vem do Rafael, da Morgan Stanley. Boa tarde, Rafael. Pode prosseguir.
Boa tarde, pessoal. Rony, você já tem ideia de qual será a janela dos testes? Quando mais ou menos deve começar e até que horas?
Só um momento, por favor.
Então, o pessoal, desculpa, qual é o nome do participante?
Rafael do Morgan.
Ô, Rafael, então, a gente estava aqui vendo que o escopo, na verdade, o pessoal está fechando para mandar, mas não deve fugir muito da grade que a gente já vem fazendo nos últimos mocks, tá? No caso, o que teria seria um horário antes da validação dos operadores, né? No teste de conectividade, confirmação de presença, teria uma fase anterior a essa onde você poderia validar o feed B.
Ah, entendi. Tá legal. Obrigado.
Mas não deve fugir muito do horário que já é hoje.
Legal.
Nossa próxima pergunta vem do Sr. Éder, XP Investimentos. Boa tarde, Sr. Éder. Pode prosseguir.
Oi, boa tarde, Rony. Eu queria saber se com a alteração do feed B, os sequenciais dos feeds do A e do B, eles manterão sincronizados ou vai ter diferença?
eles manterão sincronizados, porque o feed B ele é um feed regenerado do A. Então, o que é trafegado no A, ele reflete no B.
Ah, tá ótimo. Obrigado.
Por nada.
Próxima pergunta vem do Leandro, do Itaú. Boa tarde, Leandro. Pode prosseguir.
Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Uma dúvida, aqui no roteiro de mock test que a gente recebeu, tem uma parte falando de confirmação de presença no mock test. Não ficou muito claro como é que é feita essa confirmação de presença. No caso, tem algum call que a gente vai ter que entrar para falar que está participando dos testes? Ou é simplesmente o fato da gente já estar batendo nos IPs aí, você já consegue perceber que a gente está participando?
Então, a gente pede para mandar a confirmação de presença porque a gente tem uma ideia de quem veio participar do MOC e, caso de problema, quem a gente vai entrar em contato também. Então, no caso, a gente preferencialmente pede para mandar por e-mail, porque às vezes, muitas vezes, por ligação, às vezes pode ter alguma fila, alguma coisa, então é mais fácil por e-mail que a gente consegue consolidar essa informação.
Entendi, é só mandar um e-mail falando que a gente está participando, né?
Isso, e o contato, né, com os
dados. Ah, sim, claro, daí qual empresa que é e tudo mais, né?
Isso, exatamente.
Só para confirmar, qual que é o e-mail mesmo?
É suporte à negociação, sem cedilha e sem tio.
Entendi, negociação.
.com.br.
Beleza, brigadão.
Por nada.
Nossa próxima pergunta vem da Tatiane, da Talete Pribon. Boa tarde, Tatiane. A palavra é sua.
Boa tarde a todos. Rony, gostaria de tirar uma dúvida. Hoje já é possível validar o novo feed B, mas se eu quisesse alterar a aplicação para já utilizar esse novo feed B, é possível? Ou esse ambiente ainda está tendo, corre o risco de ter alguma indisponibilidade e é preciso eu alterar só após o mock?
Oi, Tati. Então, é o seguinte, na verdade, não tem restrição. Se você já quiser usar o novo feed B, você já poderia estar utilizando ele. A única questão é que tem o consumo do link, né? Então, você estaria conectando no B antigo e no B novo. Isso poderia onerar a banda do seu link. Por isso que acho que usar os dois links ao mesmo tempo talvez não seja muito vantagem.
Mas aí, Tati.
Mas está estável, sim. A gente não tem recebido reportes de problemas de perda de pacote ou coisas assim nesses últimos dias.
Ah, perfeito. Obrigada. Sobre essa questão do link, foi legal você ter levantado esse ponto, mas a gente pode pensar aqui em talvez alterar o colocation, por exemplo. A gente vai se organizar, então, para fazer as alterações. Obrigada.
Entendi. Que você quer evitar de fazer tudo no sábado. Você quer já deixar algum cliente ou alguma solução já preparada, né?
Isso, exatamente.
Entendi. Não tem nenhuma restrição para isso, não.
Ah, bacana. Obrigada.
Por nada.
Próxima pergunta vem do Eric, BTG Pactual. Boa tarde, Eric. Pode prosseguir.
Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Seguinte, só para alinhar, assim, no último mock que teve, a gente ficou bem satisfeito aí com a questão de contingência. A gente conseguiu validar praticamente tudo, só que o feed B não estava disponível, né? No próximo mock vai mudar alguma coisa? Só vai estar o feed C disponível também? Ou a gente vai conseguir validar alguma coisa do B também?
Oi, Eric. Então, no último mock, na verdade, faltou uma janela de validação, porque antes do DR o feed B até estava disponível, mas quando a gente faz o flip para o DR, tudo que é de produção a gente desliga, né, e deixa só o DR ativo. Por essa razão, o feed B não estava no ar. Agora, para o mock do dia 25, a gente vai colocar uma janela antes desse flip do DR. E a gente vai informar isso no roteiro.
Ah, beleza. Obrigado.
Imagina.
Próxima pergunta, Bruno, BCG Liquidez. Boa tarde, Bruno. Pode prosseguir.
Boa tarde, pessoal. O Rony, na verdade, a minha pergunta acho que foi até colocada aí antes, foi justamente quanto à disponibilidade do FIDB na Praça 15, antes mesmo do mock test, justamente para a gente poder validar essa conectividade sem chegar bem na hora, no sábado, no momento do mock test. Vai ter um dia, então, que isso vai estar disponível, né?
Então, na verdade, nos dias de semana já está disponível esse novo FIDB. No caso agora, por exemplo, se você for conectar, ele já vai estar lá no ar e já recebendo os dados de produção. A gente ressalta que além do multicast, também conectar-nos com uma Link Replayer, fazer o teste de recuperação de mensagem para garantir que está todo o ambiente disponível, né? E as liberações efetuadas também.
Tá certo. Então tá bom. Tá joia, Rony. Obrigado.
Por nada.
Próxima pergunta vem do Leandro de Itaú. Boa tarde, Leandro. Pode prosseguir.
Boa tarde. Pessoal, uma dúvida. No último mock test, a gente acabou descobrindo, meio de última hora, ligando aí, que a internet não estava fechando, que as listas do IP do Enterpoint acabou alterando, né? E aí, como foi de última hora, a gente queria saber quais são os canais de comunicação, se precisar alterar mais alguma coisa, se a gente vai receber algum e-mail, algo assim, e se existe essa possibilidade. Se existe a possibilidade de mais alguma alteração não planejada, né, até agora, e se realmente só foi o entry point que alterou e o market data continuou o mesmo.
Leandro, então, a gente não tem assim, nenhuma perspectiva de fazer alterações. Em todo caso, qualquer mudança ou o que for necessário, a gente vai estar divulgando para o mercado, pelos nossos meios tradicionais, pelo VT ou e-mail mesmo para os participantes focais que a gente entra em contato. E o time de transição externa também tem nos apoiado também no contato com os participantes e também enviando as comunicações. Então a gente vai, no caso, até vou pedir para o pessoal depois dar uma olhada, ver se o seu e-mail está cadastrado certinho para receber caso haja alguma alteração. Mas até o momento não temos perspectiva de alteração, não.
Entendi. Do market data não mudou nada, né? Só do entry point mesmo.
Isso mesmo. Somente os portais, né? Os portais web como Line, Filmsoft, SmartClick e a parte do Puma Link Replayer, que agora tem a distribuição dos feeds. Então tem portas novas, tem Target Comp ID novo também, então é bom dar uma revisitada lá na tabela de IPs para garantir que está tudo liberado.
Entendi. Os que estão no site da B3 são os mais atualizados, né?
Exatamente.
Perfeito.
Todas as atualizações do site agora estão sendo só no b3.com.br.
Ah, beleza. Que...
O site ele não está sendo mais atualizado.
Não, entendi. Da outra vez, o documento que a gente pegou que estava desatualizado foi do site, acho que da Bovespa, se não me engano. Aí o pessoal recomendou olhar direto no da B3 mesmo. Mas beleza, brigadão.
Disponha.
Próxima pergunta vem do senhor Jorge, da UBS. Boa tarde, senhor Jorge, pode prosseguir.
Boa tarde. Ô, Rony, duas perguntas. Aquele relay de IDR que a gente não conseguiu fazer as validações, quando que vocês esperam a gente estar pronto para a gente fazer essa validação?
Então, os relays a gente está vendo caso a caso, porque tem diversas situações. Nesse caso, no caso do relay de vocês, a gente teve um procedimento que o nosso time de teste estava efetuando, por isso é que você não conseguiu validar numa janela depois do pregão. A gente está acordando aqui com os times uma data para a gente poder fazer esse teste com vocês, sem que tenha esse procedimento aí dos times de teste.
Tá bom.
Mas aí eu entro em contato contigo.
Fechou. E o segundo ponto, na segunda-feira, vocês esperam, na segunda-feira, dia 27, vocês esperam iniciar, fazer um checklist um pouco mais cedo? Qual que é a previsão de horário aí para o dia 27?
tem uma mudança.
Não, para nossas validações é a mesma coisa. O teste matinal às 7 horas da manhã.
Uhum.
Não tem nenhuma alteração.
Tá bom. Valeu, obrigado.
Nossa próxima pergunta vem do senhor Leandro de Itaú. Boa tarde, Leandro, pode prosseguir.
Boa tarde. Qual é a previsão de quando a gente vai ter o roteiro de teste do dia 25?
O roteiro normalmente é disponível na semana do teste, tá? Porque às vezes tem aprovações, o pessoal faz uma revisão também para ver se não falta nenhum item ou alguma atividade de alguma área. Então, depois desse comitê, né, do MOF, que a gente faz aqui internamente, a gente divulga o roteiro para o mercado. Mas sai sempre na semana do teste.
Entendi. E aí é enviado por e-mail também, né?
Sim.
Entendi. Só tomando o gancho da pergunta anterior também, no próximo mock test vai estar tanto o novo B, né, quanto o C, né? É isso.
Isso. Eles só têm que ser validados em janelas de horário diferentes.
Que vai estar no próximo roteiro, né?
Exatamente.
O próximo roteiro, então, vai ter tanto a janela do DR, né, que é o do C, quanto o do novo B. É isso?
Exatamente. E, na verdade, assim, os operadores têm um roteiro de envio de oferta.
Isso.
Vai estar validando a parte do DR somente. Então, o operador não precisa se preocupar em mandar oferta antes e mandar oferta de novo, digamos assim. Repetir o teste, né? Ele pode fazer o teste só no horário do DR. Fica mais para as validações dos times técnicos antes, né?
Entendi. Do FIDB, a gente, no caso, mesmo sendo mock test, né, não poderia testar com a base de produção, certo? Porque tá indo pro... Ou no caso ainda o FIDB, ele vai estar... As ordens que a gente enviar pro FIDB, elas já vão estar sendo liquidadas, por assim dizer? Já vai estar dando match de verdade na segunda-feira? Ou ainda vai estar como se fosse parte de produção paralela no sábado?
Então, no sábado, o teste do FIDB, o FIDB pensa assim, ele pega o que tem no FIDA. Então, quando a produção estiver no ar, é que o FIDB vai estar no ar. A gente virou para a DR, é só o FIDC que deve ser validado. Então, assim, a hora que for validar o FIDB, os dados de produção vão estar sendo propagados. Quando for validar o FIDC, o DR que vai estar propagando informação.
Entendi.
Então, para segunda-feira, o novo FIDB já no ar, aí vai propagar tudo que tem de produção para o novo FIDB.
Entendi. No sábado, então, essa propagação não aconteceria, certo? Ainda seria produção paralela.
Exatamente. Seria uma extensão da produção paralela.
Entendi. Tá bom, obrigado.
Por nada.
Nossa próxima pergunta vem de Amauri, da Agência Estado. Boa tarde, Amauri. Pode prosseguir.
Boa tarde. Nós estamos com a equipe aqui. O Claudio Mar vai fazer uma pergunta.
O Claudio Mar, desenvolvimento da Agência Estado. Boa tarde a todos. Em relação às conexões de retrans, né, de recovery, replayer, desculpa. Agora a gente vai ter uma para o feed A, uma para o feed B e uma para o feed C, certo? Hoje a nossa aplicação ele funciona com os dois IPs, o A e o B, configurados. E em caso de não conseguir recuperar no B, né, uma falha no A e recuperar no B, ele vai no retrans. Eu não entendi como é que vai funcionar agora direito esse um do feed A, do feed B, e não posso recuperar em qualquer um dos feeds uma mensagem? Tem que ser especificamente aquele feed que perdeu, é isso? Tem que clicar alguma coisa?
Um momento, por favor.
Não, eu nem sei como, né? A gente nem sabe se sabe.
Não suporta.
Mauri, tudo bom?
Oi, Rony. Na verdade, é o Cláudio Omar que está falando.
Cláudio Omar, tudo bom. Então, a gente estava querendo primeiro entender a sua dúvida. Você está querendo me dizer assim, se você conectar no replayer do feed A, se você consegue recuperar a mensagem do feed B, seria isso?
Nossa aplicação hoje tem os dois IPs configurados, tanto feed A ou feed B, certo? No nosso entendimento aqui, perder uma mensagem no feed A... deveria tentar recuperar no feed B, certo? E caso não recebesse essa mensagem, iria para o replayer. E aí garantiria o recebimento dessa mensagem. Como terá um A, um replayer A e um replayer B, obrigatoriamente, se eu perder no A, eu tenho que recuperar no A. Se eu perder no B, eu tenho que recuperar no B. É isso? Essa é a minha dúvida.
Entendi. Dá só um minuto para a gente. Cláudio Omar, referente ao A e o B, como os dois feeds eles escutam produção, então você perdeu um pacote no feed A, você pode buscar no B, e aí no replayer você pode pedir tanto no A como no B, porque os dois estão pegando dados de produção. Então essa recuperação é possível por qualquer um dos dois replayers. Você não vai conseguir recuperar se você usar o feed C. Para o feed C, aí sim você vai precisar... que o seu multicast esteja contado por você e todo o ambiente DR.
Tá, entendi. Então, no caso aí, eu poderia ter uma instância da minha aplicação conectada no replayer do A e outra no replayer do B, que de qualquer forma vai recuperar, certo?
Exatamente. Você teria uma contingência ali em produção, digamos assim. Se um não recuperar, você consegue recuperar no outro.
Tá ok, então.
Talvez, né? Para evitar qualquer problema na sua aplicação.
Tá, entendi. Tá ok, então. Obrigado, viu?
Disponha.
Nossa próxima pergunta vem do Leandro do Itaú. Pode prosseguir, Leandro.
Boa tarde. Uma dúvida. No que se respeita ao envio de ordem, tanto a parte dos clientes e tudo mais, tanto para o feed B quanto para o feed C, são os que estão na base de produção mesmo, né? Ou tem um conjunto específico de cliente pro mocktest, alguma coisa assim, ou é a base inteira que a gente pode usar?
A base é a mesma. Todos os sistemas, eles pegam os dados de produção e viram para ADR. Então, por exemplo, clientes configurados no line, todos os limites configurados no line de produção é replicado para o DR também. Então, todo o cadastro de conta, de gateway, tudo isso é replicado para o ambiente de DR.
E vai estar disponível tanto para o feed B quanto para o feed C, né?
Falando assim, vai estar disponível tanto em produção como em DR. Eu
isso.
Fica mais fácil para todo mundo.
Tá bom. Obrigado.
Disponha.
Lembrando, caso haja alguma pergunta ou comentário, por favor, digite asterisco 9. Parece que não temos mais nenhuma pergunta. Ah, Leandro do Itaú. Pode prosseguir.
Boa tarde. Nos últimos mock tests, a gente acabou achando o período para a realização do roteiro obrigatório um tanto curta. Existe a possibilidade da análise de aumentar o período do roteiro de teste? Ou começar mais cedo, alguma coisa nesse sentido?
A gente pode verificar essa solicitação, sim. A gente pode levar no comitê do MOC essa solicitação de vocês.
Maravilha.
No caso, duas janelas, né? Tanto do FIDB como a do DR, né?
Isso. Vai ter uma janela para cada coisa, né? No sábado, no dia 25. Isso. No caso, seria das duas mesmo.
Porque normalmente é em torno de 2-3 horas. No caso, você acredita que seria... Tem mais tempo, é isso?
É, porque me coisa se eu estiver errado. Em tese, a gente tem que testar fazer o roteiro para os dois ambientes, certo? Para o feed B e para o feed C.
Então, na verdade, assim, o roteiro obrigatório vai ser a parte do feed C para os operadores. Para quem é fornecedor de vendor, fornecedor de market data, aí vai ter que validar, porque vai precisar configurar o seu market data para o novo feed B. Então, é mais o teste de market data que vai acontecer antes. E aí o feed C já é o apontamento para o DR.
Feed B é só market data, né? Feed B e C é só market data mesmo.
Isso, seria só market data. E o DR completo, aí seria com feed C no ar.
Entendi. A parte de market data, que teve as alterações dos feeds, né? É o novo B e o novo C. E a parte do entry point foi a alteração para o ambiente de DR também, que não existia. Mas não necessariamente é o feed C, né? É um outro ambiente de DR sem ser esse feed.
Aí, na verdade, a perspectiva que muda. Quando a gente fala B e C, a gente está falando de market data.
Isso.
Agora, quando a gente fala de entry point, a gente está falando das soluções. Nível de oferta, drop cop, os sistemas de negociação em si, né? Então, os sistemas de negociação, eles vão ser validados na janela de DR. Ou seja, somente quando o feed C estiver no ar, você vai validar todos esses sistemas. No caso do feed B, fica a seu critério qual teste você vai realizar para garantir que na segunda vai estar ok. Então, não é obrigatório um roteiro, né, para esse teste do novo feed B. É mais ver se sua aplicação consegue conectar. E até acho que tem um participante que falou na conferência que já vai preparar antes, para não precisar fazer essa alteração nessas 2 horas. Também pode fazer, de repente na sexta-feira ou até antes.
Entendi. Beleza, obrigado.
Disponha.
Temos mais uma pergunta do Sr. Henrique, do JP Morgan. Boa tarde, Sr. Henrique, pode prosseguir.
Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Rony. Na verdade, são duas, tá, perguntas. A primeira é a seguinte: a gente recebeu o e-mail com atualização da lista de IPs. A pergunta que minha equipe técnica está fazendo aqui é se a gente não conseguiria uma planilha dessa só mostrando os IPs que atualizaram. Tá, essa é a pergunta número um. Então, tem que rodar toda a planilha de novo e sair atualizando. E a pergunta número dois é se o feed C realmente só vai para o ar durante o mock ou se existe alguma possibilidade de ele entrar algum dia da semana para a gente fazer um pré-teste.
O Henrique, então, o feed C, ele vai estar disponível somente no mock do dia 25, e a partir do dia 25 ele já vai estar disponível também nos dias de semana. Então, você consegue validar a plataforma de DR nos dias da semana, depois do mock. Até o Thiaguinho reforçou aqui, vai se tornar obrigatório validar o DR, além de validar a produção, diariamente.
Tá bom. E a questão da planilha lá, a gente consegue alguma só destacando os IPs que mudaram? Ou a gente vai passar IP por IP aqui para ver o que mudou?
No caso da planilha, se você quiser, pode solicitar para a gente do suporte à negociação, pode mandar um e-mail e a gente consolida uma tabela só com os IPs que alteraram.
Perfeito.
Os demais participantes também, se precisarem, podem também entrar em contato conosco.
Eu mando para o suporte à negociação ou para a transição externa, Rony? Desculpa.
Pode ser para o suporte à negociação.
Tá bom. Combinado. Estou mandando aqui. Obrigado.
Por nada.
Próxima pergunta vem do senhor Romero, do Banco Itaú. Boa tarde, senhor Romero. Pode prosseguir.
Boa tarde, pessoal. A minha pergunta é a seguinte. Hoje a gente está com o FIDB, o endereçamento lá 233.252.15, né? Está em funcionamento. E o endereçamento do novo FIDB 233.252.16, ele também está enviando o mesmo tipo de dados que o ponto 15?
Sim, ele está trafegando o mesmo tipo de informação. Está pegando informação no mesmo componente, né? Digamos assim.
Como assim no mesmo componente?
No mesmo componente de March Data.
Porque os endereços de RP mudam, né?
Mudam. Apesar de eles estarem fisicamente em lugares diferentes, eles pegam a informação...
Mas os dois estão na 15, certo?
Sim.
Como que eles estão fisicamente separados? Não entendi.
O Mero, boa tarde, é o Alexandre.
Boa tarde, Alexandre.
A parte de Market Data, a origem dos dados, ela é hoje feita pelo ambiente único de produção. E ele replica para o A, que é o final 14, para o B atual, que é o final 15, e para o novo, novo B, que é o final 16. Tá? Então, a origem dos dados é a mesma para todos esses feeds de produção.
Tá, entendi.
Tá, então, o endereço, tecnicamente, o endereço de sender do Multicast são servidores apartados, data centers apartados. Mas a origem do dado, da informação, é do ambiente único de produção hoje, tá?
Tá bom. Ok, então, pessoal. Estou perguntando isso aí porque aqui no Itaú a gente está com uma dificuldade e não está recebendo esse ponto 16, entendeu? Eu já estou... Já abri chamadas, tudo com nossos fornecedores aqui e a resposta que eu tive até agora é que está normal. Queria ver com vocês se a gente podia, sei lá, escalonar esse caso e tentar uma ajuda melhor aí do lado de vocês.
Ô Mero, pode entrar em contato comigo, com o seu fornecedor, a gente faz a conferência e trata esse caso, tá bom?
É Alexandre o quê? Desculpa.
Alexandre Medrano.
Ah, tá. Legal.
Você já está tratando comigo esse caso, né?
Eu tentei falar com você hoje cedo.
Tá bom, pode mandar um e-mail que a gente trata sobre isso.
Tá bom, obrigado.
Nossa próxima pergunta vem do senhor Antônio, da XP Investimentos. Boa tarde, senhor Antônio, pode prosseguir.
Boa tarde. Pelo meu entendimento, na verdade vocês vão ter duas instâncias do sistema rodando. A instância de produção, que está alimentando 14, 15, 16, e a instância de DR, que vai alimentar o 17, é isso? E eu gostaria de saber, eles vão ficar online, na verdade não vai estar tendo negociação na instância de DR, e gostaria de saber como vai ser o chaveamento para DR. Vocês têm algum procedimento planejado de como vai ser o aviso a mercado que virou para o DR? Como vai ser isso?
Antônio, quando se diz virada para o DR, seria após esses testes, num evento acontecesse num dia.
Isso, num evento que precise virar para o DR, como é que vocês vão comunicar isso para as corretoras, se vocês já têm um procedimento planejado, recomendado, não só para o Market Data, como também para o Entry Point, para os relays?
Sim, a gente, numa situação de emergência, assim, que é no caso do DR, a gente tem um procedimento aqui interno, que considera um incidente crítico, declara crise, E aí a gente efetua todos os procedimentos aqui internos para fazer a virada do ambiente para a DR. E a gente comunica o mercado também, inclusive com o período para restabelecimento do DR, né? A partir de qual horário vai conseguir se conectar, reabrir o mercado, etc. Só um minutinho.
Tá. A ideia é que, a partir desse comunicado, a gente conecte, ou a gente pode já deixar, tipo, vamos dizer, market data, já pode deixar uma instância lá conectada direto, recebendo. E quando vocês ativarem, a gente já começa a receber sinal. Ou, a princípio, a gente deixa tudo desligado e só vai para o DR quando vocês comunicarem.
Antônio, aqui é o Thiaguinho falando, tudo bem?
Opa, tudo bom, Thiago?
Tudo certo. Antônio, a estratégia de se manter conectado ou conectar só quando a gente comunicar realmente vai depender do participante. O que vale a pena reforçar aqui? É que, pegando um gancho, né, legal, porque essa mudança é justamente para tornar o DR muito mais ágil do que ele seria hoje. Então, como o DR já vai estar no ar o tempo inteiro, quando a gente fala de fazer os nossos procedimentos de virada aqui, não tem nada a ver com conectividade. A gente só vai fazer os procedimentos como, por exemplo, esquedular o mercado, colocar uma pré-abertura, uma abertura e colocar os ativos para negociarem lá. Então, está muito mais ágil. Se você quiser sempre estar conectado nele, você vai poder. Os nossos procedimentos aqui serão bem mais rápidos. A gente vai comunicar o mercado só com essas janelas de negociação mesmo, leilão, essas coisas. E aí a gente vai usar nossos meios convencionais, que são os nossos mailings, o feed RSS, enfim, os meios que vocês já estão acostumados a receber. Creio que comunicado externo, que é um pouquinho mais burocrático, não vem ao caso. Mas, com certeza, os comunicados via e-mail, você pode contar com eles.
Tá, então, teoricamente, eu poderia ficar conectado direto, eu poderia marcar, tipo, uma sessão minha de entry point, ela é, vamos dizer, produção, e ela tem uma sessão associada que é de DR, e eu implementar uma notificação para a minha aplicação de roteamento que fala, ó, declaro DR, e ela já começa a rotear pela porta de DR que está conectado lá.
Pode sim, porque vai estar no ar o tempo inteiro, né? Você não precisa ficar esperando o nosso ok para se conectar, não.
Não depende de vocês declararem DR para... Na verdade, declarar DR vai querer dizer que começou a negociar lá, mas não precisa disso para eu conectar. Posso ficar conectado 100% do tempo.
Exatamente. Só não vai receber nada até que a gente... Eu espero que você não receba nada nunca nesse feed, na verdade, né? Que a gente nunca precise dele. Então, você pode se manter conectado e a diferença é que você não pode esperar nada dele, exceto a partir do momento que a gente comunicar esse evento, né?
Certo. E quanto ao ativo de teste, aqueles ativos 98, 97, vão ser os que vão estar apontando para esse DR ou vocês vão criar outros ativos de teste?
São esses mesmos ativos de teste de DR. Para equity, ações... o final 4 e para derivativos com o final 8.
Tá, beleza. Aquele final 97 que vocês tinham criado há um tempo atrás não está mais em uso?
Não, nem o 7 e nem o 5.
Tá, beleza. Nem o 5, tá certo. Então, e inclusive todo dia a gente poderia fazer teste matinal roteando o final 8 e o final 4 para as sessões do DR.
Isso mesmo. A partir do dia 27 de agosto, no caso, você conseguiria validar no teste matinal o ambiente de DR também, em paralelo com o produto.
Tudo bem, está ótimo. Bom, muito obrigado.
Disponha.
Próxima pergunta, Leandro do Itaú. Pode prosseguir, Leandro.
Oi, era uma pergunta referente a quando seria a ativação do FIDC também, de DR, mas eu já foi respondido na pergunta anterior. Obrigado.
Lembrando, caso alguém tenha mais alguma pergunta ou comentário, por favor, digitar asterisco 9. Para alguma pergunta ou comentário, por favor, digite asterisco 9. Acho que não temos mais nenhuma pergunta ou comentário.
Ana, vamos manter até as 4h25. Caso não tenha mais perguntas, a gente pode encerrar.
Ok. Lembrando a todos, caso alguém tenha alguma pergunta ou comentário, por favor, digitar asterisco 9.
Pessoal, aqui é o Thiaguinho falando novamente. A gente vai aguardar mais uns 2 minutos para perguntas. Então, quem tiver alguma coisa na manga aí, tiver com vergonha, alguma coisa, não segura não. Aproveita esses 2 minutinhos, porque depois a Ana vai voltar para o call e anunciar o encerramento. Aí não dá mais tempo. No último call, tinha gente com a mãozinha levantada quando acabou, mas é porque deixou para a última hora. Então, aproveitem aí que logo a gente encerra.
Lembrando, caso haja alguma pergunta ou comentário, por favor, digitar asterisco 9. Temos uma pergunta do Leandro do Itaú. Pode prosseguir, seu Leandro.
Com relação ao ambiente de certificação, vai ter alguma alteração em relação ao DR? Alguma coisa do tipo de algum novo feed, liberações de IPs? Alguma coisa nesse sentido?
Não. Essa alteração da plataforma que a gente está fazendo para coincidência, só inclui mesmo produção e DR, né? Que a gente está falando, o ambiente de certificação não é um ambiente segregado, não tem alteração.
Entendi, obrigado.
Por nada.
Lembrando, caso haja alguma pergunta ou comentário, por favor, digitar asterisco 9. Lembrando, caso haja alguma pergunta ou comentário, por favor, digitar asterisco 9. Temos uma pergunta do Olivier da Nelógica. Boa tarde, pode prosseguir.
Boa tarde, pessoal. Caso eu queira fazer os testes matinais do ambiente C, tá? Eu vou receber os instrumentos de teste no ambiente C. As ordens eu tenho que enviar para o feed B necessariamente? Ou eu vou conseguir executar elas no feed A? Do entry point.
Sua pergunta é no teste de sábado, né?
Não, depois do dia 27.
Depois do dia 27, se você for validar o DR, aí você tem que mandar os ativos de teste de DR para validar. Caso ela não vai replicar para DR.
Tá, eu vou mandar uma ordem de um ativo de teste do FIC pro entry point de produção e eu vou ter algum retorno ou não?
Não. Na verdade, assim, os ativos de teste de produção são os TFs, por exemplo, o de Bovespa TF473 e o de VMF TF0Z99. No caso de IDR, são outros instrumentos, então eles só são replicados no ambiente de IDR, só vão estar abertos no ambiente de IDR, que aí já seria o TF474 e o TF0Z98.
Tá, e eles não existem em produção, eu não vou conseguir testar fora de uma situação de IDR, certo?
Correto.
Ok.
Lembrando, caso haja alguma pergunta ou comentário, por favor, digitar asterisco 9. Por favor, digite asterisco 9 caso tenha alguma pergunta ou comentário. Temos uma pergunta do senhor Rafael, do Banco Bradesco. Por favor, Rafael, pode prosseguir.
Eu queria saber se tem alguma possibilidade no futuro ter o FIDD.
Poderia repetir sua pergunta? Não deu para ouvir muito bem.
Eu queria saber se no futuro tem alguma possibilidade de vir até o FIDD.
De uma criação de um novo feed.
Ah, tá ok, obrigado.
Por nada.
Lembrando, caso haja alguma pergunta ou comentário, por favor, digitar asterisco 9. Por favor, digite asterisco 9 caso tenha alguma pergunta ou comentário. Encerramos nesse momento a sessão de perguntas e respostas. A audioconferência da B3 está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenha uma ótima tarde.